Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós na Passagem de Nível neste domingo, dia 22 de setembro. Dentro de alguns instantes, contamos estar com José Cesário, Secretário-Geral das Comunidades Portuguesas, para falarmos do ensino da língua portuguesa dos consulados do Serviço Nacional de Saúde, do Conselho das Comunidades Portuguesas, mas igualmente de propostas do PSD, que serão feitas no final do mês de outubro, para avançar com o voto eletrónico, nem mais nem menos, e no aumento do número de deputados pelo círculo da Europa. Falemos igualmente da situação da educação em França, uma rentrée scolaire sem ministro da Educação, e a nova titular no posto foi nomeada ontem. Conhece pouco ou nada do sistema escolar. É disso, mas não só, igualmente pelo milhares de alunos continuarem sem professores, temas que nós iremos desenvolver com Grégoire Ancel, vice-presidente da Federação do Conseil des Parents d'Élèves de l'École Publique, chamada FCPE. Falaremos igualmente das aulas gratuitas de português para estudantes matriculados em BTS, o chamado Brevet de Technicien Supérieur, isto numa escola pública em Paris ou arredores. Teremos a professora Marie-Madeleine Ferreira Chartier. Falaremos igualmente do espetáculo Carcaça, é o título do espetáculo apresentado dias 24 e 25, como diz, na próxima semana, no Teatro de Louvre, em Pontoise. E iremos também ao cinema com o filme Voyage en tête étrangère, do realizador António Amaral, que continua a obter prémios em festivais internacionais, enquanto que se aguarda a sua saída em sala. Sem esquecer igualmente a literatura. Aí vamos falar do Festival América, que decorre de 26 a 29 de setembro em Vincennes, do Departamento 94, com a participação da escritora portuguesa Isabel Figueiredo. Mas vamos, que não é habitual, vamos começar com música. Gabriel Fauré. Forêt, o tema é Dolly, Gabriel Forêt, que vai estar em destaque hoje, isto a partir das 16 horas, na Église Saint-Merry. Saint-Merry, que se encontra no quarto bairro parisiense, exatamente no número 76, Rue Laverrerie, com um trio, quero referir a Bruno Beltoise e João Costa Ferreira no piano, e Leon Beltoise no violino. Igualmente vão haver composições de autores portugueses, entre outros Luís Costa, Armando José Fernandes, ainda um jovem Miguel Amarola, grande especialista da guitarra portuguesa, que compôs de propósito precisamente uma composição que será apresentada hoje em estreia aqui em França. Mas para já vamos até Portugal. Seu Secretário de Estado das Comunidades, José Sário, muito bom dia para si aí em Portugal.
Muito bom dia, caro amigo.
Ora, Sr. Secretário de Estado, temos pano para mangas, é o caso de dizer, com certo de temas que dizem respeito à comunidade, e como estamos na rentrée, vamos dar uma vista de olhos, saber exatamente quais são os projetos do Governo por um lado e outras coisas que já foram feitas. Aliás, o Sr. Secretário de Estado continua a visita às comunidades nos diversos continentes. Mas começamos por algo que aqui é muito sensível. Quero-me referir ao ensino da língua portuguesa. Aqui, bom, com a modificação, com a reforma do liceu e por aí fora, o ensino de português é cada vez mais difícil, é título experimental aqui na região parisiense, isto é o exemplo, não é? E português começa a ser apresentado como uma língua rara. Ora, há acordos entre os dois países. Sr. Secretário de Estado, o que é que o seu governo, que é dirigido por Luís de Montenegro, entende para tentar resolver a situação?
É uma situação difícil, não vale a pena fugir à questão. É difícil na ótica da integração do português nas escolas locais, no ensino local, e é também difícil na ótica daquilo que nós fazemos no terreno, seja a nível dos cursos AILE, seja do próprio paralelo. Nós, evidentemente, tomámos algumas decisões a partir do próximo ano. No caso do paralelo, não vai vigorar já a propina. Mas é evidente que temos plena consciência de que as dificuldades vão muito para além disso. Nós estamos confrontados com uma redução muito significativa de alunos. Esta redução não é de hoje, é uma redução que acelerou sobretudo nos últimos 3, 4 anos. Julgo que terá um pouco a ver com o efeito Covid, mas não só. É uma redução que se faz sentir muito em países como França, mas ainda mais na Suíça. Na Suíça perdemos 5 mil alunos nos últimos 7, 8 anos, e também noutros países da Europa, o Reino Unido, o Luxemburgo, a própria Alemanha, etc. E, portanto, nós neste momento estamos a trabalhar com as coordenações de ensino, estou a reunir com as diversas coordenadoras, temos de encontrar, caso a caso, soluções para os problemas que temos. Nós sabemos que há alunos que não estão adequadamente cobertos pela rede, pela nossa rede, ao invés, temos horários que já não correspondem à realidade das próprias comunidades no terreno. Há que refazer, reprogramar isto tudo. É um trabalho que requer alguma paciência, requer muitos contactos no terreno, muitos contactos com os pais, muitos contactos também com as escolas locais. E, portanto, eu neste momento estou a tentar, junto das diversas coordenadoras, estamos a trabalhar para que possamos vir a ter uma alteração significativa deste estado de coisas nos próximos, eu diria, a partir dos próximos tempos. Não tenho dúvidas que não vamos ter resultados imediatos, até por um motivo, por um outro motivo. Infelizmente, estamos com uma significativa falta de professores.
Sim, isso é em Portugal, mas sou secretário de Estado.
Não é em Portugal, é em Portugal e na nossa rede.
E não só, pois é, com efeito, pois, aliás, temos aqui o exemplo do ano passado, foram abertos concursos, não havia candidatos nenhums, mas isso tem a ver também com os horários, com as deslocações, os professores são obrigados a utilizar o veículo próprio e por aí fora. Mas uma última questão relativamente ao ensino da língua portuguesa aqui, será que o Sr. Secretário de Estado pode propor ao Ministro da Educação, é responsável do Instituto Camões, de reunir a Comissão Mista Luso-Francesa sobre a questão?
É uma matéria que estamos a ponderar, não é? Estamos a ponderar isso, estamos a trabalhar sobre todas essas hipóteses. Agora, vamos estar conscientes de uma coisa, os problemas vão sendo trabalhados um a um. Para já, o que me importa é ter as estratégias devidamente afinadas em cada país. Depois, em cada país, temos de ter os contactos adequados com as autoridades locais. Para isso acontecer, a articulação entre as coordenações e a nossa rede diplomática tem de ser perfeita. E eu sinto que às vezes não o é. E, portanto, estamos a procurar afinar todos estes aspectos para podermos ter, efetivamente, os resultados que desejamos. Da nossa parte, quais são também outro tipo de preocupações? Como eu lhe disse, a eliminação da propina é uma delas. A segunda prende-se com os salários dos professores e dos coordenadores e dos próprios leitores. Estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças a tentarem arranjar soluções para podermos corrigir um pouco a situação atual, que é uma situação difícil. Só que, como lhe digo, isto vai-se fazendo, é um trabalho para ir fazendo. Atenção que devo dizer-lhe que esta situação não é uma situação global à escala de todas as nossas comunidades. Felizmente temos países, sobretudo fora da Europa, em que há um crescimento assinalável da aprendizagem da nossa língua.
Da língua então, portuguesa. José Sérgio, peço desculpa se podemos avançar um bocadinho, porque, bom, portanto, esperemos, precisamente das próximas semanas, próximos meses, que as coisas evoluam no bom sentido do termo. Falemos agora no que diz respeito ao SNS, ao Serviço Nacional de Saúde. Migrantes inativos no SNS, todos os portugueses devem ter acesso, são afirmações do seu secretário de Estado. Isto tem a ver com um despacho que tinha, que vindo já do governo socialista. Ora, pois bem, a ministra da Saúde, Camfrida Ana Paula Martins, numa entrevista à Rádio Renascença no dia 31 de maio deste ano, afirmou que a exclusão dos imigrantes das listas dos médicos de família, não. Afirmou a ministra, vamos limpar listas, vamos organizar listas. Significa que o certo número de imigrantes vão estar numa lista paralela?
O que significa é isto. O médico de família é atribuído exclusivamente a quem reside em Portugal. Agora, o imigrante continua a ter acesso aos serviços, ao Serviço Nacional de Saúde, ao Serviço dos Centros de Saúde e dos Hospitais. É facilmente se percebe que os médicos de família não podem ter a sua lista preenchida por pessoas que, de um modo geral, não estão presentes e que não e que acabam por contribuir para uma própria perda de tempo por parte daquele médico. Porque o médico são atribuídos a um conjunto de utentes. Ora, se esses utentes não forem utentes que frequentem o respectivo centro de saúde, é evidente que há uma perda de capacidade no terreno de cobertura dos utentes reais. E, portanto, isto é apenas uma questão de organização que está em causa. Não mais do que isso, ainda este ano tive conhecimento, neste verão, de variadíssimos imigrantes que estiveram em Portugal e que recorreram, naturalmente, aos serviços do SNS, como sempre foi habitual. Agora, não tem, efetivamente, é um médico fixo, que esse médico é exclusivamente para o residente, sejam eles quem forem, é evidente.
Aliás, a ministra disse, bom, caso não tenha um médico de família ou que o seu médico habitual não o possa atender, podem ir o outro médico e serão reembolsados. Ora, Sr. Secretário de Estado, esperou-se já há mais de um ano que decorreu a eleição, praticamente um ano, foi em novembro de 2023, retifico, pois bem, o Conselho, o novo Conselho das Comunidades Portuguesas vai tomar posse os dias 8, 9 e 10 de outubro. Houve um certo número de alterações, isto ainda durante o Governo Socialista, o atual Secretário de Estado e membro do PSD está satisfeito com essas alterações, ou será que o novo Governo está a pensar em modificar algo?
Bom, primeiro, o que vai acontecer agora 8, 9 e 10 de outubro é o Plenário Mundial. Os conselheiros já tomaram posse. Tomaram posse já há vários meses. Portanto, estão em funções. Com o Plenário Mundial vai-se organizar, ou melhor, reorganizar o Conselho. Vão ser constituídos os Conselhos Regionais, as Comissões Temáticas, o próprio Conselho Permanente, vai ser eleito o Presidente do Conselho Permanente e, portanto, teremos o Conselho plenamente instalado, é o que vai acontecer. Quanto à sua, ao seu enquadramento legal, eu o que lhe posso dizer é que, evidentemente, há um conjunto de alterações que foram feitas, foram tomadas sem o nosso acordo, mas não é isso que vai determinar que vamos agora a correr fazer outra vez alterações à lei. Não, nós vamos ter com muita calma, vamos avaliar o modo como as coisas vão evoluir, o modo como o Conselho se vai organizar, o modo como os conselheiros vão trabalhar, e depois, daqui a algum tempo, daqui a 2 anos, 3 anos, então avaliar-se-á, conjuntamente com a Assembleia da República, com os deputados, que a competência é deles, evidentemente, avaliar-se-á se é preciso fazer novas alterações ou não. Mas para já diria, vamos aguardar com tranquilidade e ver os resultados do trabalho que agora vai ser iniciado.
Sim, então, mas as comissões vão tomar posse e por aí fora, nós sabemos que é bastante importante também, há uma modificação a nível regional, de maneira que, em princípio, vai haver uma maior aplicação dos conselheiros, que significa igualmente que da parte do governo, bom, como diz outros, tem que estarem mais atentos às questões e às propostas avançadas pelos conselheiros das comunidades.
Eu já fiz uma primeira consulta ao Conselho das Comunidades, que tem a ver exatamente com as questões da reorganização, com a organização do trabalho consular. Vão seguir outras. A nossa intenção é ouvir os conselheiros permanentemente. É o que eu tenho feito em todas as locações que realizo, todas, sem exceção. Tem havido reuniões sempre com os conselheiros. Os conselheiros, quando querem, acompanham o membro do governo, até em contactos locais, sobretudo coisas que não sejam reservadas. E, portanto, eu acho que temos todas as condições para fazer um trabalho positivo e para que o conselho se afirme. Evidentemente que depende sempre do trabalho de cada um, mas a nossa intenção é exatamente essa.
Sr. Secretário de Estado, os consulados, penso, salvo erro, não é, que disse a um momento dado que aqui em Paris já havia o número de funcionários suficiente. Ora, precisamente a nível dos consulados, houve um certo número de consulados que fecharam, ao que parece continuam as permanências consulares, mas dificilmente, de maneira que como é que está essa situação da admissão de novos funcionários, porque o certo número de os funcionários atuais vão se aposentar. O que é que se vai passar nos próximos meses?
Está em curso um processo de contratação de, são concursos para a contratação de 108 novos funcionários. Simultaneamente com estas contratações, têm vindo a ser substituídos todos aqueles que passam à aposentação. E temos também um outro concurso a realizar-se para a contratação de 50 analistas de vistos, neste caso é uma matéria que não tem impacto em França, mas que tem impacto em variadíssimos outros postos consulares, nomeadamente de África e da América do Sul, e também da Ásia. Portanto, a esse nível, as coisas, diria, estão a correr com toda a normalidade. Estamos também a trabalhar muito intensamente na parte da organização interna. Já foram substituídos os computadores pessoais de todos os funcionários da rede. E estamos neste momento a trabalhar para podermos vir a substituir também, a breve trecho, os equipamentos PET, os chamados equipamentos de leitura de biometria, de dados biométricos, que em grande parte se encontram com sérios problemas, a necessitarem de grande manutenção. Portanto, essa substituição irá sendo feita progressivamente, vai-se realizar em breve uma experiência piloto com um sistema novo que permitirá substituir o atual numa fase, diria, dentro de 2-3 anos, portanto vamos ter uma fase transitória que vamos ter de gerir da forma mais adequada possível. Estamos a trabalhar com todos os chefes de posto de maneira a conseguirmos melhorar os mecanismos de agendamento, de atendimento. Sabemos que há postos em que há muita dificuldade em fazer o agendamento online. A orientação que tem vindo a ser dada aos chefes de posto é que diversifiquem o modo de fazer o agendamento, por outras formas, por telefone, por e-mail, conjugando com os centros de atendimento onde há centros de atendimento. Portanto, há várias formas de o fazer e nós, em cada deslocação que fazemos, trabalhamos com cada chefe de posto de maneira a otimizar o atendimento. Eu não posso aceitar que haja consulados em que temos os funcionários de braços cruzados uma parte do dia e os utentes não conseguem fazer marcações. Ora, se isto se passa, temos de corrigir esta situação e isto, infelizmente, passa-se em alguns locais. Portanto, toda essa correção está a ser feita progressivamente. É um processo de reorganização. No caso de Paris, já tive oportunidade de falar, quer pessoalmente, quer telefonicamente, várias vezes com a nova Consul-Geral. Brevemente estarei com ela aí, estaremos em contacto com a comunidade e iremos naturalmente averiguando aquilo que é preciso para podermos ter os resultados que todos desejamos, que é podemos servir os nossos utentes com toda a rapidez possível.
Sr. Secretário de Estado, em nota de rodapé, rápido, mantém, penso eu, contactos estreitos e regulares com o Sindicato do Setor, com o STCDE?
Sim, temos mantido. Tive a oportunidade de reunir com eles antes de agosto, em julho. Estão a par daquilo que são as nossas intenções. É evidente que até o momento ainda, tirando as duas portarias de correção cambial que foram já publicadas, que era uma reivindicação deles, mas tirando isso temos ainda pela frente muita coisa em que estamos a trabalhar e esperemos vir a ter resultados. Porém passaram 5 meses, quero recordar isto apenas.
Sim, é bastante curto esse tempo que passou. Sr. Secretário de Estado, duas questões nucleares agora. O voto eletrónico e o aumento de deputados eleitos pelos dois círculos das comunidades na Assembleia da República. Pois bem, são propostas que constam duas moções que vão ser apresentadas do 42º Congresso do PSD, que vai decorrer dias 19 e 20 de outubro em Braga. O que é que pensa o Secretário de Estado das Comunidades sobre estas propostas que se encontram em duas moções?
É público que é a nossa intenção a prazo é podermos introduzir alterações na legislação eleitoral de forma a poder conseguir atingir esses objetivos. Aumento de deputados, alteração do sistema propriamente dito, desejavelmente com o voto eletrónico. Bom, são matérias que quem se tem estado a trabalhar, quero recordar que são matérias, sobretudo, quer numa quer noutra, mas mais na questão do número de deputados, são matérias de reserva de competência da Assembleia da República, portanto o diálogo entre os partidos é o primeiro ponto, é a primeira questão, e em qualquer caso o Governo acompanhará esse diálogo, e portanto mantemos integralmente as intenções que tínhamos quando nos candidatamos, que é tentar arranjar soluções técnicas que venham a permitir o voto eletrónico, por um lado, por outro lado, num contexto que vai ser um contexto de rigor em termos de número de deputados, porque a tendência não vai ser para aumentar, vai ser para diminuir, mas esperemos que possamos ir a ter mais deputados pelos círculos, efetivamente, das comunidades portuguesas.
Sr. Secretário de Estado, uma pergunta, bom, eu sou leigo na matéria, no que diz respeito ao voto, a um voto presencial, a um voto por correspondência, pois em função da eleição, da presidencial, legislativa, etc, etc, não sei se isso passa pela Constituição, porque é que não há uma unificação do voto?
Não, essa é uma questão que já foi discutida na Assembleia da República duas vezes, já foi votada por duas vezes na Assembleia da República.
Uhum.
Por duas vezes foi proposta por nós essa unificação. Por duas vezes foi reprovada pela maioria dos outros partidos.
Mas agora, Sr. Secretário de Estado, o PSD, a AD é maioritária? Maioritário.
Não é, não.
Não é maioritário, eu sei, mas enfim.
Nem um pouco mais ou menos.
Sim, não, mas enfim, mas é para dizer que, bom, aí é diretamente, aí significa que, nesse caso, bem, o Partido Socialista depois terá a responder aos eleitores.
É, mas já votou contra por duas vezes. Portanto, é uma questão que, neste momento, se tem de ser colocada a alguém, não é a nós, não é? É uma questão que tem de ser colocada exatamente às forças políticas que têm vindo a manifestar-se contrariamente, e são várias, não é só para o socialista.
Enfim, as coisas não dizem assim tão diretamente como isso, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, uma última questão tem a ver com os subsídios atribuídos às associações portuguesas no que diz respeito ao ano passado. Pois bem, há que referir que na região parisiense foram cerca de 90% desses subsídios. Eu sei que, bom, houve uma alteração do que deu uma simplificação, porque para fazer um dossiê não era nada fácil. Como é que o Sr. Secretário de Estado encara a questão? Pode haver uma maior simplificação ainda, que seja, os apoios sejam mais abrangentes, sabendo que o movimento da CTI português está a modificar completamente?
Bom, nós aí temos duas questões. Primeira questão, a questão do enquadramento legal. Eu disse, na altura em que estive aí em Paris a atribuir esses subsídios, que estávamos a trabalhar numa alteração do regime, estamos a terminá-la, estamos exatamente a terminar essa alteração. É provável que ainda não abranja o próximo concurso, mas seja como for, a nossa intenção, já o disse, é simplificar os procedimentos e encontrar mais que um momento provavelmente dois momentos, dois concursos anuais, dois momentos de candidatura. Portanto, temos um problema de enquadramento legal. O segundo problema é um problema de iniciativa. Há uma coisa que nós não podemos fazer, que é substituirmos as associações e elaborar os projetos por elas. Elas é que têm de, efetivamente, caminhar no sentido de inovarem e, tanto quanto possível, encontrarmos mais associações que não têm sido contempladas, mais associações com novos projetos que possam vir a merecer o nosso apoio. Exatamente por causa disto, olha, vamos começar amanhã, exatamente amanhã, segunda-feira, um novo ciclo de curso de formação dirigido a dirigentes associativos. Cursos esses que servem exatamente para começar a sensibilizar novos protagonistas, por um lado, outros também antigos, de gente que possa vir a contribuir para excitar o movimento associativo. Até dezembro vamos fazer 3 cursos e vamos continuar depois no próximo ano. E, portanto, espero que isto comece a ter resultados. No passado tivemos-los, espero que venhamos a tê-los no futuro. É evidente que o que é mais grave, a situação mais grave do último concurso foi termos países com um grande movimento associativo, o caso da Argentina, em que não houve um único projeto apresentado. Uhum. Não é? Ao contrário do passado. Por exemplo, ao invés, temos zonas, como é o caso de, efetivamente, Paris, mas não só, em que tivemos dezenas larguíssimas de projetos. Portanto, não tem de haver aqui algum equilíbrio, estamos a trabalhar para corrigir estas assimetrias, estas anomalias, e esperemos que venhamos a ter resultados. O trabalho que está a ser feito é um trabalho de terreno com os dirigentes associativos, particularmente tentando encontrar gente nova, protagonistas novos, que consigam dar um novo fôlego ao tão importante movimento associativo que temos espalhado pelo mundo.
Daí a importância também da ligação do governo português, das instâncias do governo português, com os lusodescendentes, não é?
É óbvio, a maioria esmagadora destes dirigentes que vão trabalhar connosco, que vão começar a trabalhar connosco, ou receber esta formação, são exatamente lusodescendentes. Estamos firmemente convencidos que é por aí que temos de renovar as associações e renovar o próprio espírito comunitário, não é? Se não houver envolvimento dos lusodescendentes, isso não será possível. Evidentemente que as comunidades morrerão. A verdade é que os novos imigrantes vão para países em que não há associações, eles próprios não as criam. Esperemos, é também um desafio que temos, tentar que alguns deles venham a ter algumas iniciativas. Vamos ver se conseguimos. Mas, efetivamente, a grande questão é a mobilização dos ditos lusodescendentes, que são essenciais.
Sr. Secretário de Estado, necessário, obrigado. Será que nos pode avançar a data da sua vinda a Paris?
Vai ser em breve. Em princípio, estarei aí para um salão do estudante, um salão que há uma participação da Cap Magellan, e também para mais alguns encontros da comunidade que se realizam nesses dias.
Então o convite está feito para que o Secretário de Estado venha aqui até aos estúdios, mais uma vez aqui aos estúdios da Rádio Alfa. Não posso avançar a data ainda, mas a nova cónsul de Portugal aqui em Paris também virá aqui um domingo. Muito obrigado, José Cesário.
Muito obrigado, eu agradeço muito a oportunidade.
Bom muito dia. Obrigado. E nós voltamos dentro de alguns minutinhos. Et on revient direct à passage à niveau, voire de compagnie, jusqu'à 14h. Eh bien, rentrée scolaire en France 2024-2025, et il n'y avait pas ministre de l'Éducation. Et voilà qu'hier, cataboum, c'est le cas de le dire, nomination de nouveau gouvernement. Avec nous pour nous parler de ça et d'autres choses, parce qu'on avait prévu de pouvoir aborder un certain nombre d'autres thèmes très important au niveau de l'éducation ici en France. On a avec nous Monsieur Grégoire Ancel, vice-président de la Fédération des conseils des parents d'élèves de l'école publique. Monsieur Ancel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bon, voilà la surprise du chef. Je passe l'expression, bien entendu. On a une nouvelle ministre de l'éducation. C'est la cinquième depuis mai 2022. Ça donne à réfléchir tout ça. Alors, médecin, auto-entrepreneur et blogueuse. Alors, apparemment, c'est quelqu'un qui connaît absolument rien de l'éducation nationale. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Madame Elisabeth Alain Moreno, c'est la secrétaire générale de SE UNSA, qui affirme que la nouvelle ministre ne connaît pas grand-chose, ni de près ni de loin, au sujet de l'école et du système éducatif. Alors, qu'est-ce qu'en pense la FCPE?
Alors tout d'abord, je tenais, avant de vous répondre à votre question, à témoigner toute la solidarité de la FCPE au peuple portugais qui vit en ce moment des heures extrêmement difficiles avec les méga-feux au Portugal. Et donc on est à vos côtés et on voulait vous témoigner de toute notre solidarité. Concernant la ministre, effectivement, c'est une nomination qui interroge. Vous l'avez dit, ça fait de nombreux ministres en quelques mois qui se passent le relais les uns les autres avec une politique éducative que l'on rejette et on est très inquiet. Effectivement, de voir quelqu'un qui ne connaît pas l'école, qui va devoir prendre une école avec beaucoup de mots autour du harcèlement, des enseignants non remplacés, la question du bac avec la pression au lycée. On a beaucoup l'école inclusive qui est au bord de l'implosion faute de moyens, et aujourd'hui on sait très bien, et c'est d'ailleurs Nicolas Belloubet, l'ancien ministre, qui l'a dit, que le ministère n'a pas les moyens pour fonctionner à la hauteur de ses besoins. Donc très clairement, on est inquiet et on va voir comment cette ministre se bat face à Bercy, qui est tentée de faire de grosses coupes budgétaires, alors qu'il manque déjà beaucoup d'enseignants et beaucoup de moyens à l'école publique.
Alors parlons également du ministre délégué à l'éducation nationale, M. Alexandre Portier, chargé, je cite, hein, c'est sa responsabilité, chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. Alors, si on regarde le CV de M. Portier, il est adjoint en maire, vice-président de la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais, dans le département de Saône. Depuis 2007, il est député, rien non plus dans son CV que le relie à l'éducation nationale. Et là, on parle de l'enseignement supérieur quand même.
Alors, tout à fait. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, dans le portefeuille ministériel, sur le papier, fait joli. Mais on est là aussi extrêmement interrogatif, même si c'est quelqu'un qui fait partie de la commission des programmes, hein, qui a quand même quelques notions sur l'école, visiblement. Mais là où on s'interroge beaucoup, c'est notamment sur la voie professionnelle. Aujourd'hui, on en a parlé ensemble, il y a une réforme qui se met en place pour la voie professionnelle, qui supprime des heures d'enseignement général aux lycéens et qui ne leur permet peut-être pas, et on est même convaincu, d'être des citoyens à part entière avec suffisamment de français, suffisamment de maths et d'esprit critique pour pouvoir être de bons citoyens. Tout ça au profit d'entreprises. Donc on sait très bien que derrière, ils seront pénalisés dans leur carrière professionnelle. Mmh. Et donc effectivement, ce ministre-là a beaucoup d'enjeux et c'est valable également pour le ministre qui vient d'être nommé. Il va y avoir des paroles d'amour sur l'école publique. On peut s'interroger, mais nous, on va demander des actes d'amour, des preuves et des moyens et un engagement ferme et féroce pour défendre l'école publique qui, aujourd'hui, est attaquée de toutes parts et qui, je le disais, souffre de moyens.
Alors, Monsieur Ancel, on a un gouvernement qui, ça penche, c'est manifeste, à droite. Et les gens qui sont à la tête du gouvernement, déjà, Monsieur Michel Barnier, sans oublier un certain nombre de partis, de membres de Les Républicains, d'autres membres qui viennent de l'ancienne majorité présidentielle, etc. Donc, contrairement aux résultats des urnes, des électeurs, qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement au niveau de la politique d'éducation?
De l'audace, du courage et le respect des valeurs de laïcité, par exemple. Très clairement, aujourd'hui, au vu des positions de certains ministres, on va s'interroger sur leur capacité à défendre la laïcité et on va être extrêmement exigeant là-dessus. Sur la question du respect des personnes LGBTQI+, également, on va être extrêmement vigilant à ce que ces personnes puissent pleinement avoir leurs droits à l'école. C'est une question extrêmement importante aujourd'hui. L'éducation à la vie sexuelle et affective est aussi extrêmement importante. Donc, nous n'accepterons aucun recul sur la question des programmes et de la prise en compte de ces questions-là qui sont fondamentales. Par exemple, alors, on s'étonne de voir, on attend de voir comment le chantier, la mixité sociale et scolaire, la relation à l'école privée va être prise en compte par ce gouvernement. On est extrêmement attentif. Se joue aussi, par exemple, la question de l'éducation prioritaire et des moyens. Ça fait des années qu'on attend une nouvelle carte de l'éducation prioritaire. Eh bien, il va falloir que ce gouvernement, très vite, se mette à pied d'avant sur ces questions clés.
Ça risque pas de poser des problèmes à des enfants dont les parents n'ont sont pas légaux, entre guillemets, en France, parce qu'on sait très bien que l'éducation en France, c'est obligatoire, même pour les enfants dont les parents n'ont pas tous les papiers qu'il faut de séjour. Ça risque pas de soulever à nouveau cette question-là?
Alors, nous allons interpeller très rapidement le Conseil supérieur de l'éducation sur la question du droit à l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 2000 enfants sans toit qui dorment à la rue chaque soir. 2000 enfants minimum. Plus, effectivement, des enfants. On évoquait tout à l'heure la question de l'école inclusive, dont on sait très bien, et la Cour des comptes le dit, que les moyens ne sont pas à la hauteur du tout des enjeux et des besoins pour avoir une école inclusive permettant à tous les enfants à besoins particuliers d'être intégrés comme ils le devraient, quand il le faut, dans l'école de la République. Donc, cette question-là, elle est clé parce que l'école de la République, c'est l'école qui intègre tous les enfants et qui est le creuset de la rencontre pour apprendre à faire société. Et plus on fait une école du tri, plus on divise les enfants, plus on renonce à ce droit fondamental de l'éducation, plus on fabrique une société inéquitable, injuste et violente.
Bon, je rappelle un communiqué et daté du 29 octobre, signé par le collectif des associations unies, UNICEF France, Fédération des acteurs de la solidarité, Réseau national d'aide aux élèves sans toit et par la FCPE. Le titre, c'est justement « Gouvernement démissionnaire à enfants dans la misère ».
Tout à fait. On est extrêmement inquiet avec le collectif et on est mobilisé parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont accueillis dans les écoles pour pouvoir dormir au chaud et avoir accès à l'éducation. Et ce sont des actions militantes qui ne sont pas acceptables. Aujourd'hui, un enfant doit avoir un toit sur la tête. On ne peut pas apprendre sereinement à l'école. On ne peut pas grandir sans avoir un droit et un toit sur la tête. C'est pourquoi avec ce collectif nous sommes extrêmement mobilisés, parce que c'est un problème qui se pose dans toute la France. Aujourd'hui, on ne connaît que les familles qui font appel au 115 et on sait très bien qu'il y a beaucoup de familles qui passent sous les radars et que les chiffres que l'on évoque sont malheureusement sous-évalués. Quand on parle du droit à l'éducation, il faut absolument faire en sorte qu'aujourd'hui en France, aucun enfant avec sa famille ne dorme dehors. Ce n'est pas acceptable, c'est un scandale.
Alors, M. Roussel, un côté positif de la mission du gouvernement, donc il devrait rester, comment dire, s'occuper des affaires courantes, comme on dit, ça implique l'abandon de la réforme du brevet des collèges. Peut-être une explication pour nos éditeurs, c'était quoi cette réforme?
Cette réforme, c'était le fait de revoir le poids du contrôle continu par rapport aux épreuves et de faire en sorte que les épreuves du brevet pèsent plus lourd que les notes que l'on a tout au long de l'année en quatrième et troisième. Et en fait, nous, on dit, OK, pour réfléchir à la question du brevet, à la prise en compte de certaines matières, et il faut qu'on en rediscute. Mais en tout cas, tel que c'était proposé, le brevet devenait couperet pour entrer au lycée, avec le fait que si on n'avait pas son brevet, on n'accédait plus au lycée. Et donc, c'est ça le recul. Et pourquoi il y a recul? C'est pas parce qu'il y a eu des remords de la part du gouvernement de Nicole Belloubet. Elle a très bien dit que le projet était encore dans les cartons pour le ou la future ministre. Il n'est pas sorti uniquement pour une raison, c'est que le gouvernement démissionnaire ne pouvait pas prendre cette décision parce qu'il n'en avait pas la capacité légale de droit. Donc, demain matin, on peut tout à fait voir la nouvelle ministre de remettre ça sur la table pour la rentrée prochaine. C'est un recul et on n'est absolument pas sûr que ce soit un abandon. En tout cas, nous, avant toute chose, nous voulons discuter et avoir de la concertation. Il est temps que l'État et les gouvernements qui se succèdent entendent les enseignants, entendent les élus locaux, entendent les parents, parce qu'on veut construire une autre école publique. Le temps est venu de rêver à nouveau pour notre école publique et de lui faire un nouveau projet, parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, on est à la fin d'un système, ça ne fonctionne plus comme ça devrait fonctionner. Les parents le constatent tous les jours sur le terrain.
Mais ça devrait passer aussi par la réduction des effectifs de classe et mettre également un enseignant devant chaque classe, remplacer les enseignants absents. Et d'ailleurs, bon, il faut voir que dans la moitié des écoles en France, justement, bon, il manquait des professeurs.
Alors aujourd'hui, quand on va sur le site du ministère pour recruter des enseignants, il y a plus de 1000 petites annonces d'emploi pour pouvoir devenir professeur. Donc effectivement, avant de penser à l'uniforme, avant de penser à la pause numérique, avant de lancer des réformes dans tous les sens, mettons déjà un enseignant formés, qualifiés, pédagogues devant chaque classe. Donnons les moyens à l'école de fonctionner. Permettons à l'école inclusive de fonctionner. Revoyons la question de la mixité sociale et scolaire. Et surtout, surtout, redéfinissons le projet d'école publique. C'est pour ça que la FCPE appelle à une convention citoyenne, parce qu'il faut sortir des annonces médiatiques. Il faut sortir des coups de poker et des annonces sans lendemain. Bon, on voit très bien sur le terrain que ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a même pas les moyens pour le mettre en place. Ça tombe bien. Il y a des tas de réformes qui trient les élèves dont on ne veut pas. Le choc des savoirs, on en avait parlé ensemble. Aujourd'hui, il est quasiment pas appliqué dans les collèges parce que les équipes ont pu s'organiser pour contourner les choses, mais aussi surtout parce qu'il n'y a même pas les profs pour pouvoir le mettre en place.
Et d'ailleurs, cette pétition, bon, elle circule. Et d'ailleurs, je cite, hein, redonnons, à tous les enfants le goût de la réussite, du bonheur d'apprendre, et permettons aux équipes pédagogiques et éducatives les accompagner sur le chemin. C'est tout un programme, monsieur Ansel.
Eh ben, c'est tout un projet de société, en fait. Vous avez tout à fait raison. C'est un programme. Et il faut absolument, aujourd'hui, que l'on construise cette école, et qu'on rêve en grand pour notre école publique. Et ça doit passer par une convention citoyenne. Vous savez, il y en a une sur le climat et sur la fin de vie. Et ce sont des citoyens qui construisent pendant plusieurs mois, qui auditionnent, qui rencontrent, qui font des propositions de mesures concrètes au gouvernement pour sur un sujet donné. Et c'est ça la convention citoyenne. Il faut que la société puisse construire un nouveau projet pour l'école publique. Et après, on parle des moyens. Vous évoquiez tout à l'heure les effectifs. Qui a décidé que à Lens, à Marseille, à Strasbourg ou à Dijon, il y avait 30 élèves par classe au collège, dans le collège du coin? Eh bien, en fait, ce sont les principaux de collège qui font avec ce qu'on leur donne. Et aujourd'hui, on arrive à des effectifs intenables dans les classes. On ne peut pas bien apprendre. Donc, redonnons les objectifs à l'école. Permettons aux parlementaires, aux sénateurs et aux députés de débattre des effectifs dans les classes. Et on doit se dire chaque année, eh bien voilà, les effectifs maximum au collège ou au lycée, eh bien, c'est 24 élèves, comme le propose la FCPE, par exemple. C'est possible. Il faut qu'on s'en donne les moyens.
Mais, monsieur Ansel, bon, ça passe par la réduction des effectifs des profs devant chaque classe, comme vous dites, mais ça passe aussi pour des conditions de travail pour les uns, pour les autres, pour les élèves, pour les profs, dignes de ce nom. Parce qu'on a des établissements d'enseignement avec des trous, il pleut, il fait tout un tas de choses, il y a des rats, bon, j'en passe, c'est les meilleurs. Et là, bon, il y a, au niveau de l'enseignement élémentaire, bon, ce sont les mairies qui doivent prendre en charge ça, les collèges, c'est les départements, les lycées, c'est la région. Bon, c'est un micmac pas possible. Et on dit, bon, attention, il y a un grand déficit
économique. Alors, vous avez tout à fait raison. Les collectivités, je tiens quand même à le dire, ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour construire, entretenir le bâti scolaire. Mais effectivement, des collectivités, et c'est par exemple l'Île-de-France, où très régulièrement, on a des exemples de situations qui sont absolument inacceptables en termes de qualité du bâti scolaire. Et donc, il faut que les collectivités soient au rendez-vous et qu'on leur donne les moyens d'investir. Parce que quand on parle de réduire les impôts, quand on parle de tout ça, c'est derrière ce qui se profile, c'est de ne plus avoir des moyens pour le service public de l'école, pour rénover les écoles, les collèges et les lycées. Donc, attention à cet enjeu-là et aussi à la question du réchauffement climatique, parce que le bâti scolaire n'est aujourd'hui absolument pas adapté aux périodes de chaud ou de grand froid. Rappelez-vous les hivers où on grelotte dans les écoles, les collèges et lycées, où on a trop chaud en période de canicule, au point de devoir décaler les épreuves de bac ou de brevet. C'était il n'y a pas si longtemps.
Alors, monsieur Ansel, une bonne occasion pour les parents d'élèves de faire entendre leur voix, parce qu'on va voir les élections, justement, au niveau des écoles, des fédérations de parents d'élèves. Ça concerne à nous ici, sur la France dite métropolitaine. Je pense que c'est le 11 et le 12 octobre, c'est ça?
Alors, c'est très bientôt, et c'est urgent, effectivement, que les personnes qui nous écoutent, qui voudraient s'impliquer pour l'école publique, porter des valeurs de progrès et des valeurs autour du bâti scolaire, autour des enseignants remplacés, autour de moyens pour lutter contre le harcèlement scolaire, pour discuter avec les mairies, collèges, lycées, eh bien, rejoignez les listes des parents d'élèves parce qu'on a besoin de ces bénévoles de la République, présents dans les conseils d'école, présents dans les conseils d'administration, présents dans les conseils de classe. On a besoin de vous. Impliquez-vous dans l'école de vos enfants. C'est ensemble qu'on va pouvoir faire changer les choses de l'intérieur. On compte vraiment sur chaque parent pour trouver le moyen de s'impliquer dans l'école de son enfant. C'est extrêmement important.
Voilà, alors je lis encore. La trêve olympique n'y aura rien changé. L'école publique est toujours en proie aux mêmes maux. Ça, c'est des déclarations de la FCPE pendant le Conseil supérieur de l'éducation qui a eu lieu le 5 septembre.
Tout à fait. Il faut pas se bercer d'illusions. Et on l'évoquait tout à l'heure, les besoins de l'école sont énormes, les enjeux sont extrêmement important. On propose 20 mesures pour l'école publique, on propose une convention citoyenne, on est force de proposition. Et c'est parce que ce débat appartient à tout le monde qu'il faut s'impliquer dans l'école publique et ne pas croire que les tensions dans l'école qui étaient présentes contre le choc des savoirs il y a quelques semaines encore, au mois de mai-juin, sont effacées par magie. L'école est en profonde crise et l'école publique est en profonde crise. On a absolument besoin de prendre part au débat et de changer les choses. Et c'est vraiment ce message que je veux donner à tous vos auditeurs. Rêvons grand, rêvons gros pour l'école publique. C'est un projet de société, c'est l'enjeu même du pays qui est en jeu. Donc on ne s'interdit rien et on s'engage.
Merci M. Grégoire Ancel. Je rappelle vice-président de l'FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves de l'école publique. Merci, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir. E nós estamos a chegar às 13 horas, pois bem, aqui fica um apelo para participarem da 10ª edição da Marcha Corrida Solidária de Santa Casa Misericórdia, 6 de outubro. Pois bem, o convite veio da Rosa Mota.
Olá a todos queridos amigos. No próximo dia 6 de outubro vai-se realizar mais uma vez aquela grande festa de convívio que é a Corrida da Santa Casa. Nós contamos com muita gente, inscrevam-se. O São Pedro já me prometeu que vai estar bom tempo e temos que dar apoio a todos aqueles que precisam. E se conseguirmos fazer isso através do desporto e da atividade física, é ótimo. Conto convosco, um beijinho do coração.
Nem mais, nem menos, isso será no dia 6 de outubro, inscrição através das redes sociais. E nós, aqui vem o sinal horário e um bocadinho de música à mistura.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E voltamos ao direto aqui, a segunda hora da Passagem de Nível, e vamos falar de aulas de português para estudantes em BTS, Brevet de Technicien Supérieur, numa escola pública de Paris, ou arredores, pois bem, esses estudantes podem beneficiar gratuitamente 2 horas semanais de aulas de português. Isto é onda na escola ENC BCR, como que diz, na École Nationale de Commerce. Senhora professora Marie-Madeleine Ferreira Chartier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, déjà, ces étudiants, je pense que c'est à des étudiants qui veulent faire, querem fazer, bon, vamos falar em português, que querem fazer a prova de português no exame final do segundo ano de curso, mas que não têm aulas na escola onde estão matriculados.
Exatamente. Portanto, essas aulas que começaram este ano letivo, na Escola Nacional de Comércio, BCR, são aulas para os estudantes de BTS inscritos noutras escolas de Paris e arredores, portanto, podem ser escolas do 98 ou 78, desde que possam e tenham a possibilidade de ir até a nossa escola, 70 Boulevard Bessière,
em Paris 17, tem autocarros, tem metro, tem o ROR, linha C.
Agora a linha 14 do metro torna as coisas muito mais fáceis, por isso é que é um apelo para os estudantes que queiram continuar o português ou que queiram começar, que já tenham um nível em português razoável, mas que queiram apresentar o português no BTS, que é a prova do segundo ano, mas a prepararem já no primeiro ano, e vale a pena porque muitos BTS, tanto na área do profissional como do terciário, muitos BTS permitem fazer a prova de português em LV1, LV2 ou LV3 no exame do BTS. E são pontos, portanto, bem-vindos para conseguirem o diploma. É verdade que é um esforço, estamos conscientes de que o facto de se deslocarem até à escola constitui um esforço uma vez por semana, mas vale a pena porque certamente poderão recolher os frutos desse empenho e esforço a quando das provas do exame de BTS, no segundo ano. E claro que não basta saberem falar, o método da prova tem que ser trabalhado e é o objetivo dessas aulas. São aulas gratuitas, porque a nossa escola é uma escola pública. Exato, e os horários para os estudantes inscritos no primeiro ano de outras escolas, repito, de outras escolas no curso do BTS, portanto, para os do primeiro ano é às segundas-feiras das 17h30 às 19h30, e para os do segundo ano, que ainda se podem inscrever este ano, podem começar a seguir as aulas, é a terça-feira das 17h30 às 19h30. Se houver alguma dificuldade em relação ao horário que eles tenham na escola onde estão matriculados, há sempre possibilidade de chegar um pouco mais tarde, porque também estamos conscientes de que há dificuldade de transporte, não é? Mas para todas as informações tem o meu mail no site da escola, o NCBCR, ncbcr.org. Podem encontrar essas informações, têm o meu mail profissional e podem, eles que não hesitem em entrar em contacto comigo para as informações e para as inscrições. Portanto, estou ao dispor desses estudantes, nem que, não saibam muito bem se podem, e estou mesmo disponível para responder às perguntas que tenho.
Ora, bom, eu vou ler, mas enfim, melhor ir deu um certo de indicações. marie-madeleine.ferreira-chartier@unc-bcr.org. Mas se vão diretamente ao site da UNC-BCR, vão encontrar esses detalhes.
Sim, todos. Sim. E essa informação já foi transmitida às diferentes escolas, porque é um acordo entre estabelecimentos, isso não foi feito assim de qualquer maneira, é um acordo do Rectorado de Paris com os estabelecimentos de Paris, mas como eu disse, os estudantes que estejam nos arredores podem perfeitamente beneficiar dessas horas, dessas aulas, e portanto os diretores das escolas já estão informados, o consulado já está informado, o nosso site académico de português da Academia de Paris já tem a informação, a coordenação do ensino do português em França tem essa informação e o site da escola, portanto não há, eu acho que eles têm os diferentes lugares em que se podem informar e o meu endereço, portanto eles que não hesitem. Porque realmente vale a pena, é o primeiro ano, a UNC-BCR é a única escola a fazer esse ensino que nós chamamos EIE, ou seja, Enseignement Inter-Établissement, o que significa que é um acordo entre os diferentes estabelecimentos, mas claro, sabemos que temos falta de horas de português nas outras escolas, nas escolas de Paris, para os estudantes que queiram aprender português ou aperfeiçoar. Portanto, o NCBCR permite desde este ano, dá essa possibilidade e pronto.
Bom, e nós estamos aqui para isso, também damos informação. Marie-Madeleine Ferreira, obrigadíssimo e de maneira que bem-ajam.
Obrigada à Rádio Alfa por me ter dado a ocasião de transmitir, divulgar essa informação.
Muito obrigado. E agora vamos até Ponto Asa, dança, carcaça, nem mais nem menos, da banda Anonce. Carcaça é o título do espetáculo que será apresentado na próxima semana, dias 24 e 25 de setembro, no Teatro de Louvre, Place de la Paix, em Pontoise, no departamento 95. Entrevistámos Marco da Silva Ferreira, coreógrafo, bailarino, diretor artístico da companhia Pensamento Avulso, a propósito deste trabalho, um trabalho que se interroga sobre que constrói uma identidade coletiva através da fusão de danças folclóricas portuguesas com danças sociais atuais. Marco da Silva Ferreira, que está ocupado neste preciso momento, daí o facto de termos gravado, e a primeira pergunta que lhe fizemos é o título, Carcaça. Porquê este título, Carcaça?
Por acaso, inicialmente não, mas depois ao longo do tempo foi ganhando esse jogo, porque carcaça a estrutura óssea de um animal morto, não é? De um ser vivo que morreu e que só temos acesso à estrutura óssea, mas também carcaça é o pão.
É o papo seco, não é?
Sim, o papo seco. E acaba por ao ser visto dessa maneira, também não ser errado, tendo em conta a peça que é identidade cultural, sobre cristalização cultural, sobre a ideia de povo, de identidade coletiva, pronto.
Sim, porque neste espetáculo vai ser representado aqui em Pontoise, na terça-feira 24 e quarta-feira 25 de setembro, no Teatro de Louvrain, em Pontoise. No que diz respeito à coreografia, de maneira que a dança é base, evidentemente, mas parece que há um jogo, o jogo da bivalência das tradições, na medida em que, bom, danças folclóricas são de Portugal, que é o seu país de origem, mas também com as danças sociais de hoje. Isto é importantíssimo, de maneira que, quer dizer, há um choque entre as duas coisas que permite compreender melhor onde nós vivemos hoje?
Sim, eu acho que só que existe porque a identidade coletiva portuguesa relacionada com o folclore sofreu uma pressão gigante na altura do Estado Novo, numa tentativa de preservação imaculada e distorcida daquilo que era os costumes portugueses, né? Os costumes e as pessoas e os fazeres. E, portanto, durante o período do Estado Novo houve uma apneia cultural e de pensamento sobre identidade coletiva e de possibilidade de se dizer o que é que se é, que fez com que, assim que a Revolução do 25 de Abril se deu, houvesse uma necessidade quase de puxar, de negar, de querer esquecer um pouco do folclore e das tradições folclóricas, porque eram muito associadas à instrumentalização do Estado Novo. E, portanto, eu não sou uma geração que viveu o 25 de Abril, sou uma geração pós, bastante pós, de 86, não é? E quando começo a tentar perceber o que é a cultura portuguesa, deparo-me com este paradigma, deste esquecimento sobre determinadas tradições que já tinham sido mais do que mastigadas pelo autoritarismo. E, portanto, fiquei com curiosidade em perceber como é que eu provocaria este encontro entre esta cultura contemporânea e que eu vivo, não é? Que está muito ligada à globalização, ao acesso, à democracia, e como é que eu ligava esta minha contemporaneidade com a ideia de herança e de património e de passagem geracional de códigos, símbolos, costumes coletivos e que definem um grupo e que criam uma identidade coletiva.
Mas, Marco, não é, de uma certa forma, a nova geração, entre aspas, hein? Precisamente o olhar que ela tem sobre o mundo, o balanço que ela faz, é uma, talvez uma maneira de dizer, bom, meus amigos, vocês deixaram-nos um mundo que, digamos, vamos ter que o mudar completamente, virar de avessas. É um bocadinho a mensagem, se eu compreendi bem.
Não necessariamente. Não necessariamente, ou seja, não é sobre progresso, em busca do progresso e transformação inconsequente, é sobre reflexão. Às vezes é preciso conservar também, e às vezes é preciso ter cautela nas mudanças que se querem fazer, porque o novo é sempre muito, muito aliciante, mas também é muito inconsequente às vezes. E nós não sabemos E é uma questão mesmo concreta de, na peça nós escrevermos todos os muros caem, não é? E muros de uma forma metafórica, muros, limites, fronteiras, mas também regras, mas também organização. Ou seja, esses muros, esses múltiplos muros de múltiplas maneiras caem. É concreto, não é? Nada fica para sempre. E nós não sabemos se o que vem aí é melhor. Agora, é mais verdadeiro com aquele grupo que está a viver aquele momento também. E construímos sempre a partir da ruína de qualquer coisa. E essas ruínas também são muito definidoras, por isso é que Carcaça é tão forte. E é o título da peça, porque Carcaça é esta forma, esta estrutura que vem do passado e que vive também no presente, ainda que já esteja ausente de vida.
Ainda que, bom, hoje, sobretudo, há uma tendência retrógrada na medida em que se querem voltar a valores da antiga. Antes é que era bom, como diria o outro, e precisamente eu penso que, através desse seu trabalho e Carcaça, precisamente é que as novas gerações também têm uma mensagem, as novas gerações têm uma vivência e querem ser reconhecidas como isso, porque elas são parte plena do mundo e são elas o futuro.
E nós não vivemos sempre... Nós não vivemos estáticos, a ética evolui, a religião evolui, nós não fomos sempre assim, não é? Nós não vivemos sempre em cristianismo, nós já fomos pagãos, já fomos celtas, já, não é? A dada altura fomos como portugueses, não fomos sempre da mesma maneira, não é? E portanto, se o mundo muda... As vontades mudam, não é?
Como diz a canção do José Mário Branco, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, pois. Marco, precisamente 10 bailarinos no palco, entre os quais também está o Marco da Silva Ferreira, e 2 músicos, pedindo-nos talvez resumidamente explicar, não digo o espetáculo é extremamente visual e sonoro, mas para os nossos ouvintes terem uma pequenina ideia daquilo que eles poderão ver no dia 24 e 25 de setembro.
É um espetáculo de dança com 10 bailarinos, é um espetáculo de dança muito rápido e com uma dança muito rápida, muito, em que os bailarinos dançam muito numa relação uns com os outros e numa dança que exalta muito o trabalho dos pés e das pernas, dos saltos e dos pequenos passos, dos trotes, e vão pesquisando sobre danças que eles conhecem do agora, como... as danças de clubbing, não é? O house, o hip-hop, o techno, e vão, que são danças também de contexto muito social do encontro, e que vão dançando essas danças e esses passos, e vão tentando procurar relações com danças de folclore, que também são elas muito verticais, muito saltadas, com muito trabalho de pés. E a música acompanha este pensamento. O João é percussionista e está numa bateria e que toca essa bateria como se fosse uma fanfarra, uma banda filarmónica, mas ao mesmo tempo a vai transformando como se fosse uns ritmos de clubbing, de música techno, com uma velocidade e com uma cadência que nós a dada altura estamos a ouvir um percussionista que está ali a algures entre a fanfarra e a música tradicional e os ritmos rápidos e muito rápidos de outras danças e músicas eletrónicas. E o outro músico, o Luís Pestana, trabalha a partir de um álbum dele que traz uns sintetizadores e umas vozes quase a soarem a gaita de foles e que nos trazem este ambiente tradicional, mas mais emocional. E a peça em si vai acontecer durante 1h15, em que este grupo chega ao espaço e começa a pensar sobre estas danças. A dada altura ergue-se um muro em cena e depois esse muro tem de ser derrubado, não é? E é esta ideia de tem de ser derrubado ou é derrubado naturalmente, não sei se é pelas pessoas só ou se é pelo tempo e pelos tempos, mas esse muro desce e a partir desse momento em que desce existe novas possibilidades de se dizerem. Pronto, esta é a dramaturgia da peça.
Ora, Marco da Silva Ferreira, lembra, bailarino, coreógrafo e diretor artístico de Pensamento Avulso. Resumidamente, qual é o projeto de Pensamento Avulso?
Pensamento Avulso é uma estrutura de produção, de produção cultural, sobretudo de dança, que apoia artistas e que começou comigo e uma outra bailarina, Mara Andrade, que entretanto já deu apoio a outros bailarinos e outros artistas criadores, e é uma estrutura de produção que tem como missão fomentar, permitir, possibilitar a criação contemporânea e a difusão de dança que é feita em Portugal.
Marco da Silva Ferreira, obrigadíssimo. Lembro dois espetáculos, duas datas de Carcaça, terça-feira de 24 de setembro e quarta-feira de 25 de setembro, no Teatro de Louvre, Place de la Paix, em Pontoise. Uma última pergunta, Marco. Fez estudos de fisioterapeuta, praticou natação em alto nível e foi isso que o levou à dança?
Eu acho que essas coisas não se conseguem retirar do corpo, não é? E pensar que a natação foi a prática de corpo que eu tive primeira, não é? Do desporto, e que me deu flexibilidade, disciplina, rigor, motricidade, não é? Todo esse pensamento, toda essa parte prática, física, se calhar menos racional. Depois vem a fisioterapia e me dá esse olhar quase clínico e terapêutico sobre o corpo e sobre a sua mobilidade, e a dança vem aqui num universo, se calhar, um bocadinho mais pessoal, de construção de identidade, de subjetividade, de outras sensibilidades, mas que não se consegue dissociar da prática física do corpo, nem se consegue dissociar do pensamento sobre a anatomia e a fisiologia dele.
Marco da Silva Ferreira, obrigadíssimo e boa viagem, então, na próxima semana, até aqui à região parisiense.
Muito obrigado, vos espero no teatro.
Palavras de Marco Ferreira de Silva a propósito do espetáculo Carcaça, espetáculo que será representado a próxima semana, dias 24 e 25 de setembro, no Teatro de Louvre, Place de la Paix, em Pontoise. Deixamos a dança agora, vamos até ao cinéma Voyage en Tête Étrangère.
Il est là, Adam.
Vous connaissez Adam?
Oui, sergent.
Ben, il n'est pas là. Peut-être ce soir, il va être à la réunion des collectifs des sans-papiers.
Non, non, mais je m'en fous de ta réunion, là. Il faut que je le vois maintenant.
Qu'est-ce que tu veux, Adam?
J'ai pas le temps de discuter, il faut que je le vois vite.
Je n'ai pas ta façon de parler.
C'est pas un Morico qui va me dire comment parler.
Samba. Mais... Samba, non, arrête. Toi, il vaut mieux de partir. Parce que tu nous aimes pas, on t'a rien fait. On veut pas de problème avec toi.
C'est à cause de vous, s'il veut pas repartir, vous lui avez retourné le cerveau. Adamou, il est là?
Adamou! Adamou! Adamou!
Y'a que des noirs là-dedans.
Quoi?
Comment on va faire pour le trouver, y'a que des noirs?
Bonjour.
Bonjour.
Je cherche Adamou.
Mais pourquoi vous cherchez Adamou?
Parce qu'on s'en va, ça y est, c'est fini. On rentre chez nous, on s'en va.
Bonjour. Adamou n'est pas là. Non, mais dites venir ici. Vous arrêtez pas de me faire cavaler.
Il a un petit problème, il n'est pas là.
Bon, je peux l'attendre ici?
Je crois que non. Ça risque d'être long.
Voyage en tête étrangère, Antonio Amaral, bonjour.
Oui, bonjour Arthur.
Alors, Antonio Amaral, 40 sélections à festivals internationaux. 10 prix, 9 mentions, 5 continents et 24 pays parcourus, Europe, Afrique, Amérique du Sud, Asie, Canada, etc., etc. On pourrait continuer comme ça, maintenant il ne manque plus la sortie en salle.
Ben, exactement, tu as tout bien résumé, je vois que tu es très très bien informé, et c'est exactement le projet, bien sûr, tout à fait.
Alors, on a parlé du film déjà, d'une part, long métrage de fiction indépendant, ça a son importance, et finalement, par le biais de la science-fiction, il aborde l'exil, le déracinement et le militantisme des collectifs de sans-papiers. Qu'on veuille ou pas, votre film est toujours d'actualité, je pourrais dire même plus que jamais.
Ah ben, plus que jamais, oui. Ben, les récentes élections nous l'ont bien rappelé. Une actualité brûlante. Alors c'est vrai que Radio Alpha est situé dans le Val-de-Marne. Et dans le Val-de-Marne, pas très loin des studios de la Radio Alpha, il y a Alfortville. Et à Alfortville, on a une agence Chronopost devant laquelle depuis 32 mois. Mmh. Alors 32 mois, c'est-à-dire bientôt 3 ans, il y a un collectif de sans-papiers qui a planté un piquet de grève Donc voilà, c'est ce genre d'actualité qu'on a aujourd'hui en France, tout à fait.
Alors, dans le film, on voit la vie, justement, des étrangers qui n'ont pas réussi, pas avoir des papiers, l'exploitation, les foyers, que j'appelle des foyers taudis, etc., etc. Donc, finalement, ça fait des milliers et des milliers de personnes que ce sont les essentiels, finalement, pour l'économie. Notamment, et là, je parle uniquement de la région parisienne, hein, parce que ce sont des gens invisibles, mais ça n'empêche qu'un certain nombre de choses qui tournent, les restaurants, je pourrais continuer la liste, c'est ces étrangers sans papier qui assument tout ça.
Ben oui, il suffit de se promener un petit peu. Récemment, on a eu un gros événement en France, donc avec les Jeux Olympiques. On sait bien que ça a donné lieu à beaucoup de constructions d'infrastructures diverses et variées. Et on sait très bien qu'il y a eu des personnes qui travaillaient de façon clandestine, faire sans papier sur ces chantiers-là. Il y a eu même des mouvements de grève qui a permis à certains d'entre eux d'être régularisés. Hein.
Tout à fait,
ouais. Tout à fait, ouais.
Alors, on a un nouveau gouvernement depuis hier, fin de soirée, et on a un ministre de l'Intérieur, qu'au moins qu'on puisse dire, c'est que les migrants, attention, danger, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si vous avez réfléchi là-dessus.
On avait eu un projet de loi immigration avec Darmanin, qui ensuite a été retoqué en version pire, inspiré par les idées du Rassemblement National, c'est comme ça qu'il faut dire maintenant. Oui, alors en plus maintenant on sait qu'on a un ministre de l'Intérieur qui vient issu d'une famille politique avec des idées assez proches de l'extrême droite également. Donc voilà, on est toujours dans cette dynamique et rejeter l'opprobre sur le migrant. Hein, c'est un grand classique. Hein.
Mais finalement, est-ce que votre film, je rappelle, Voyage en tête étrangère, ne permet justement un genre de piqûre de rappel et faire en sorte que les gens regardent ce qui se passe autour d'eux et qu'ils soient solidaires, parce que j'ai l'impression que plus ça va, il y a moins de solidarité.
Oui, c'est une piqûre de rappel, parce que on se souvient tous plus ou moins de 96, lorsque l'église Saint-Ambroise avait été occupée à Paris. C'est un des débuts, on va dire, des mouvements de collectifs de sans-papiers qui avaient occupé donc les villes de Saint-Ambroise et qui avaient ensuite été délogés. Et je sais pas si tu te souviens, mais il y avait eu cette image symbolique qui avait traversé le monde entier, où on voyait donc des policiers qui avaient à l'époque ouvert donc la porte de l'église à coups de hache. Moi, j'étais au Portugal à cette année-là, à ce moment-là, et j'ai vu les enfants. Mais depuis, cette image forte, symbolique, a traumatisé un petit peu nos politiques et ils font en sorte d'invisibiliser tout ce petit monde, complètement, oui.
Et en même temps, les étrangers, c'est toujours... tout ce qui arrive de mauvais, c'est eux, la drogue, la prostitution, la délinquance, j'en passe, les meilleurs. Et on oublie quand même qu'une bonne partie de la population de France, je dis pas français, mais de France, a des origines étrangères. On a du mal à reconnaître ça.
Complètement, et pas que en France, hein. Je pense que même au-delà de la France, c'est quelque chose qui est
Et en Portugal déjà. Ouais. Et en Portugal, c'est un grand problème aussi.
Malheureusement, puisqu'on voit également un parti d'extrême droite qui commence à poindre le bout du nez, alors que jusqu'à présent on se sentait, ou du moins on se croyait un peu à l'abri de ça au Portugal, parce qu'on est aussi, on a connu une dictature très dure, encore récemment, et ça a marqué les esprits, et on pensait que ça allait marquer les esprits pour longtemps, mais finalement c'est pas si évident que ça, quoi.
Donc, comme dirait l'autre, il y a la mémoire qui flanche, il y a 50 députés de l'extrême droite, même extrême, hein, un certain nombre d'entre eux, 50 ans après, le 25 avril, on se pose des questions par rapport dans quelle démocratie on vit, et ça c'est valable pour toute l'Europe, parce qu'on voit la situation en Espagne, avec le parti d'extrême droite, en Allemagne, etc., etc., on pourrait continuer sur, même le gouvernement et le président de la Hongrie, il y a un problème quelque part, hein, Antonio Meloni.
Il y a un problème quelque part. Le problème, il est aussi médiatique, c'est-à-dire que vous faites de la pub pour la lessive et vous allez voir que les gens vont finir par l'acheter, cette lessive, quoi qu'il arrive. Bon, là, c'est actuellement d'un point de vue médiatique. c'est-à-dire que c'est thématique, hein, de xénophobe, raciste ou pour le moins qui bon, se prononce pour un ostracisme envers les populations immigrées. Bon, c'est un discours, c'est un langage qui est quasi permanent et forcément, bah, le cerveau humain est comme ça. Hein, vous lui faites rentrer à coup de marteau les idées dans le crâne et ça finit par passer. Hein, et ils finissent par croire tout ce qu'on leur dit parce que c'est tellement plus simple d'avaler ces théories-là. Voilà. Mais après, c'est aussi intéressant de voir ce qui se passe en Italie parce qu'on voit un gouvernement d'extrême droite en Italie qui du coup est en train de rétro-pédaler puisque ne serait-ce qu'en 2023. Ils ont dû céder, on va dire, aux pressions du patronat italien qui a réclamé à ce qui est, sur 3 ans à peu près, je crois, de l'ordre de 500 000 migrants qui rentrent, qui manquaient de main-d'œuvre. Mmh. Voilà, et puis on peut aller plus loin en se posant la question de savoir la démographie. Voilà, si on n'a pas de migration, qu'est-ce qui va se passer pour la démographie, qu'est-ce qui va se passer pour le vieillissement de la population, le paiement des retraites. Bon, c'est beaucoup de problématiques qui sont liés, hein,
à tout ça. Antonin Malraux, je vous remercie. Donc, voyage en tête étrangère. On va suivre de près son parcours dans les festivals, mais également dès qu'il sortira en salle. Merci, Antonin Malraux.
Merci. Bonne journée. Au revoir.
Estamos na reta final desta passagem nível e falamos agora do Festival América, que decorre de 26 a 29 de setembro em Vincennes, no departamento 24, com a participação da escritora portuguesa Isabel Figueiredo. Entretanto, 16 de novembro, em Saint-Nazaire, o romance La Grosse receberá o prémio Laure Bataillon para melhor obra traduzida em 2024, com a presença da autora, igualmente o tradutor João Viegas. Agora vamos ouvir uma montagem de uma entrevista que realizamos no dia 27 de setembro de 2021 sobre o livro Carnet de Mémoire Coloniale nas Edições Chandenha, e começamos por falar de Moçambique.
Moçambique, 1963-1975. Há quem diga que regressou a Portugal. Eu posso dizer, pela primeira vez, foi a Portugal.
Sim, foi a primeira vez que fui a Portugal. Uhum. Eu conhecia a cultura portuguesa, porque o meu pai e a minha mãe eram portugueses, porque toda a vida comi bacalhau com batatas, porque a minha língua é a língua portuguesa, mas eu não conhecia Portugal, não fazia a menor ideia do que fosse esse país.
Sobretudo chegou numa idade bastante importante, porque estava a chegar à adolescência, 12, 13 anos, imediatamente, foi catalogado imediatamente. A retornada, se faz favor.
Sim, nessa altura a retornada era uma palavra com uma carga negativa enorme. Uhum. Portanto, retornada era a pessoa que tinha andado a roubar, como eles diziam na altura, os negros, não é? Uhum. Eles nem diziam assim, eles diziam que tinham andado a roubar os pretos, era assim que se dizia. E, portanto, toda a carga negativa dessa palavra está relacionada com o movimento revolucionário da altura, dos anos do 25 de Abril, uhum. E a mensagem, a ideia associada à palavra retornado não estava errada, de facto. Nós tínhamos sido as pessoas que tinham lá andado a explorar África e a explorar os negros. Portanto, não era errada. Por isso eu deixei que me chamassem retornado e calei-me. Sempre me calei, nunca respondi.
Sim, aliás, bom, chegou às Colas da Rainha, ficou em casa da sua avó, mas nem sempre era fácil, não? Porque as pessoas olhavam para si. Na escola também não foi nada evidente.
Na escola não foi difícil. Eu era muito boa aluna e muito bem comportada. Ao contrário da maior parte dos retornados.
Mas porquê? Porque queria passar despercebida?
Sim, era absolutamente necessário passar despercebida. Era absolutamente necessário garantir a minha educação. Esse era o desejo dos meus pais e era o meu desejo. Estudar e ter uma educação, ter um bom futuro, ter uma boa profissão. E, portanto, isso correu, essa parte correu-me bem. O que eu tinha de esconder era na rua. A forma como me vestia não podia ser africana, tinha de me vestir como um português, com cores negras, cores escuras. O meu português, percebi eu também, tinha um certo sotaque africano que eu não sabia que tinha, só depois me apercebi, mas depois comecei a falar português como os outros portugueses falavam. Portanto, havia algumas coisas que eu tinha de adaptar, Mas na escola, embora os retornados na escola se portassem normalmente muito mal, vinham muito agressivos, muito violentos, não era o meu caso, não foi o meu caso.
Ora, o livro, bom, em princípio, digo bem em princípio, e peso a palavra, é um olhar da infância sobre uma realidade que ninguém queria ver, os colonos, Portugal, que nem queria ver ou que queriam esconder.
Por acaso é uma boa questão. Eu acho que não queriam ver. Uhum. Eu acho que não queriam mesmo ver. Não se trata de esconder. Eu penso que o meu pai e os outros homens como o meu pai tinham uma realidade alternativa.
Uma falta de consciência.
Sim, a ideia era muito Estado novista, quer dizer, era muito salazarista. Era muito, vamos civilizar estes homens e estas mulheres africanos que não são como nós, e portanto, se não são como nós, não estão bem. Não estão a proceder corretamente, porque devemos torná-los europeus, porque o homem europeu é o homem e a mulher europeia são os que estão no centro do mundo e são a cultura, pertencem à cultura correta. E no fundo era isso que o meu pai pensava e os outros homens.
Sim, mas havia um desprezo enorme e desde a criança que tinha uma revolta interior. Não demonstrava aquilo que pensava, mas calava, pensava, refletia.
Bem, nós, antigamente, as crianças não tinham, como hoje, poder. Portanto, eu não podia agir contra o meu pai nem contra a minha mãe. Eu sentia, pensava, tinha uma consciência, muitas vezes sem palavras, não tinha palavras para nomear a consciência que tinha de injustiça, mas era muito claro para mim que aquelas pessoas que eram minhas irmãs, que eram exatamente iguais a mim, não eram como eu e eu não sabia porquê. E esse não saber porquê magoava-me.
Sim, tanto mais que tinha crianças negras, que tinham a mesma idade, olhavam-se, o olhar era completamente diferente, o seu e o deles, e havia ali uma fronteira enorme, era a cor?
Era, sim. Eu lembro-me das crianças que...
Iam a bater à porta, pedir pão, pedir...
Sim, quer dizer, essas crianças da minha idade a baterem à porta e a pedir trabalho, normalmente era trabalho, não olhavam para mim como eu olhava para elas. Elas olhavam para mim como uma branca, como uma patroa. Elas não viam em mim uma criança. Como eu olhar para elas via uma criança, era diferente, o contexto era completamente diferente.
Uma leitura podemos fazer desse livro como se fosse uma carta póstuma ao seu pai. Adorava o seu pai. Seu pai era um deus para si, adora. Mas, ao mesmo tempo, é uma carta sem concessões. Uma carta que, ao mesmo tempo que diz adoro-te, ao mesmo tempo parece que diz eu odeio um certo número de coisas em ti.
Sim, sim, porque sabe que eu enquanto criança não pude dizer ao meu pai o que sentia sobre a sua ação enquanto colonialista, enquanto homem que explorava a mão de obra negra. Como adulta, pude fazê-lo. Quando os meus pais regressaram de Moçambique em 1985, eu pude fazê-lo. Mas eu tive muitos conflitos com o meu pai, violentos conflitos ideológicos, e muitas vezes esses conflitos só não chegaram a ser físicos porque eu o impedi, porque eu lhe agarrei os braços. Porque, na verdade, os conflitos foram ideologicamente muito violentos.
Talvez seja normal, entre aspas, a reação dele, porque estava a pôr em causa a vida dele.
Sim, eu sei, e eu respeitei o meu pai até à sua morte. Eu respeitei o meu pai, brinquei com ele muitas vezes sobre a ideologia dele, de direita. Eu consegui ironizar e brincar com ele. Uhum. Mas a partir do momento em que ele morreu, para mim era importante fazer justiça. Eu tinha de lhe dizer, é uma carta póstuma, uhum. É de facto uma carta póstuma, eu tinha de lhe dizer tudo o que pensava. E a ideia foi, agora estás aí caladinho, eu não sei onde é que tu estás, mas onde quer que tu estejas não podes responder-me. Estás caladinho e agora, meu caro, vais ouvir tudo o que eu tenho para te dizer. E foi, tumba, 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 disse-lhe tudo o que tinha para lhe dizer. Porque, à minha maneira.
Porque o seu pai, antes de se vir embora, já a viagem até Lisboa foi rocambolesca, porque os aviões tinham ligação executada. Depois, por portas e travessas, meia corrupção, não sei o que, bom, encontrou-se em Lisboa com o seu cão. Bom, isto tem um pormenor, que aparentemente também houve críticas, os retornados até trazem cães para aqui e tudo. Mas, enfim, o seu pai tinha-lhe pedido, quando chegares a Portugal, tens que contar... Tens que contar o que se passa aqui.
E com tu?
Não,
mas,
não podia.
Mas,
na altura.
Pois, na altura, mas quer dizer, no livro, contou, mas contou a história tal como Isabel Figueiredo a viveu e não como uma visão que as outras pessoas tinham.
Pois eu não contei, de facto, a história que o meu pai queria que eu contasse. Isso era impossível. Se eu chegasse a Portugal em 1975 e contasse a versão do meu pai, diriam imediatamente que eu era reacionária. E já o diziam sem eu contar história alguma. Portanto, estava fora de questão. Eu contei a história após a morte do meu pai, mas contei a minha versão da história, não a do meu pai. Mas contei, de facto, a história.
No livro, não somente em filigrama, mas... O racismo, a violência, o sexismo, aquilo que os colonos diziam e faziam com as mulheres negras, dá para refletir até que ponto é que um ser humano pode se rebaixar ou pode rebaixar os outros, não?
Eram outros tempos, mas não quer dizer que isso não continue a acontecer hoje. Uhum. Os povos, o ser humano, sempre que puder rebaixar o outro, sempre que tiver poder, falo-á. Eu não sou uma grande crente na humanidade, a não ser que ela tenha muito, muito boa formação cívica. Eu acho que as pessoas cometem os mesmos erros ciclicamente. Mas sim, isso aconteceu e eu vi acontecer à minha frente.
Sim, porque tolerava-se nos homens brancos um certo número de coisas que as mulheres, longe disso, vamos enfim, isso é o machismo, continua infelizmente nesta sociedade. O prefácio é de Leonora Miano. Há uma pequena coisa que ela diz, a racialização dos corpos e dos imaginários.
Bem, o livro é sobre a racialização dos corpos e do imaginário. Há uma diferenciação do corpo, conforme a cor que ele tem, mas também de acordo com o seu imaginário. Ou seja, o meu pai achava que a cultura, não é? Que o imaginário, o imaginário dos negros não era igual ao nosso. E tinha de ser civilizado, como eu disse há pouco, tinha de ser civilizado, educado. Portanto, sim, houve racialização do corpo, isso notoriamente, e do imaginário, porque a cultura negra não era autorizada nunca. Repare, mesmo a música negra era uma música que os portugueses não ouviam. Não, era a música deles. Não havia uma mistura cultural.
Será que finalmente a escrita para si foi uma forma de construir ou reconstruir a sua identidade de mulher? Ou não? Porque finalmente nasceu num país, foi para o outro. Tem as suas raízes em Moçambique. Aliás, esteve lá em Moçambique, penso eu, 41 anos depois, já lá iremos, mas a escrita ajudou-a precisamente a saber se situar relativamente ao mundo?
Eu não diria como mulher, mas como ser humano. A escrita ajuda-me a centrar-me no mundo enquanto ser humano, a organizar o meu pensamento, a minha vida enquanto ser humano, não apenas como mulher. Como mulher eu diria que é secundário.
Falei de ir a Moçambique 41 anos depois, portanto, salvo eu, foi em 2016, e aí foi choque por um lado, mas...
Foi choque por todos os lados. Foi choque por todos os lados porque eu esperava encontrar um país que já se tinha reconstruído e, na verdade, encontrei um país que continua profundamente atrasado. Tão atrasado como nos meus tempos, com tanta pobreza, tanta falta de educação, de justiça e de saúde, como no meu tempo. E isso escandalizou-me. Eu sei que as estruturas demoram muito tempo a recompor-se, eu sei que a história demora muito tempo a fazer-se, mas eu gostaria de ter chegado lá e de ter visto que os pressupostos da Revolução Socialista de Samora Machel se tinham concretizado. E não se concretizaram. Até agora.
Sim, porque finalmente há a corrupção, há uma repressão, uma opressão enorme, finalmente bom, saíram os colonos, vieram outros que não são a mesma cor.
O problema é que não tem a ver com a cor, tem a ver com o facto de os novos colonos serem colonos, continuarem a ser colonos. E não haver um investimento nas pessoas, nos moçambicanos que têm de se formar, têm de construir o seu país, têm de ter os seus sistemas, têm de ter o seu sistema político, educacional. Isso tem de ser construído e ainda não foi, porque o país continua a ser um país colonizado por outros povos.
Entre os quais os chineses.
chineses e muitos outros, franceses também lá estão, muito, toda a gente lá está a aproveitar os recursos humanos daquela terra maravilhosa, e na verdade os moçambicanos têm muito pouca posse deles, dela, só têm a posse administrativa, mas todo o mundo lá está a usufruir das riquezas do país.
Isabel Figueiredo, voltemos aqui para Paris, tradutoras, porque conhecendo a sua escrita, para neste livro, edição em francês, a Carnet de Mémoire Coloniale, edição Chandaigne, ao lermos o livro, temos cheiros, temos sensações, temos imagens para traduzir a sua escrita portuguesa. Em francês, foi um bico de obra no bom sentido do termo.
Sabe que eu adoro francês. Não é que... Eu estou muito esquecida do francês e falo mal, mas eu adoro a língua francesa, é a minha língua preferida. E eu ouvi um trecho do Caderno de Memórias Coloniais lido por um ator francês que está aqui na página da editora. Eu achei tão lindo. Soa-me tão bem o texto do caderno em língua francesa que eu acho que ele devia ter sido escrito em francês se eu o soubesse fazer.
Porque é um livro musical?
É. E também cinematográfico. O livro é muito cinematográfico, permite muita visualização, mas eu escrevo de forma bastante cinematográfica, de facto. O cinema influencia-me muito.
Aliás, já tinha acontecido em 2017 com A Gorda.
Já tinha. A Gorda está dividida em capítulos, cada capítulo é um cômodo da casa, como dizem os brasileiros, e o que ajuda a fazer capítulos, cada capítulo é uma cena. Não sei o que lhe diga, sei que, pronto, a minha escrita é de facto uma escrita muito visualista. Eu imagino na minha cabeça cenas e procuro descrevê-las, dar-lhes corpo através da escrita.
Isabela Figueiredo, muito obrigado.
Bem, eu espero é que os leitores gostem do livro e que depois me digam alguma coisa, me deem o seu feedback.
Conversa que tivemos com Isabela Figueiredo foi em 2021, já a propósito do livro Carnet de Mémoire Coloniale, edição Chandaigne. Isabel Figueiredo, que vai estar aqui na próxima semana, entre os dias 26 e 28, e mesmo dia 29, domingo, de setembro, a participar no Festival América, para todos os detalhes, no sítio exatamente onde é que isso vai passar, em Vincennes. O melhor é utilizar as redes sociais, de assinalar também a presença de Filipe Andrade, com uma BD Toutes les morts de Leila Star, uma publicação de Urban Comics, precisamente Filipe Andrade, que vai estar igualmente neste Festival América. Obrigado, Manuel Alexandre, obrigado a todos e espero voltar aqui na próxima semana. Entretanto, fica aqui um convite para hoje, às 16 horas, a entrada é livre, à Église Saint-Marie, 76 Rue de la Verrière, em Paris 4. Vai ser um trio, Breno Beltoise e João Costa Ferreira no piano e Léo Beltoise no violino. Há que ver que vão haver compositores portugueses que vão ser interpretados. Vai haver mesmo uma primeira aqui em França, do jovem Miguel Amaral, se não é uma homenagem a quem? Gabriel Fauré d'Orly. Bem-ajam.